Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa Causa Operária, ao vivo aqui para vocês pela Rádio Cultura de Curitiba, 930M, a mais livre de todas. Para quem quiser acompanhar o nosso programa, já estamos ao vivo aqui na rádio. Estamos ao vivo também na Causa Operária TV no YouTube. Acessa lá, COTV, e você vai assistir esse programa aqui ao vivo. Você pode ver esse programa também aqui pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, tá? Ele também acontece ao vivo lá. Quem quiser mandar alguma pergunta, quem quiser conversar com a gente, mandar um boa tarde, a gente vai estar acompanhando aqui o chat também, tá? Para mandar um boa tarde para toda a galera que acompanha a gente aí também, que acompanha a gente todas as sextas-feiras. Nosso programa aqui vai ao ar, então, ao vivo, né? Então já vamos dar um boa tarde para a galera, boa tarde a todos que estão acompanhando, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje a gente tem aí um programa especial, né? A gente vai falar para vocês daqui a pouquinho, vou apresentar para vocês o que vai acontecer nesse programa de hoje, nosso programa de número 86, né? Que já está aqui mais uma vez ao vivo para vocês. Bom, antes da gente começar aqui, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a imprensa do Partido da Causa Operária, tá? As modalidades que a gente tem de imprensa aí, que são várias. Nós temos uma imprensa impressa, que é o nosso jornal Causa Operária, nosso dossiê Causa Operária também, que sai aí a cada 15 dias. Você pode ter acesso a todo esse material, receber esse material na sua casa. Nós temos também a revista Textos, né? Que é uma revista aí com mais de 100 páginas de pura teoria marxista, né? E você pode ter acesso a todo esse material aí. É só entrar em contato com a gente aí para receber esse material na sua casa, fazer assinatura, assinatura do jornal, assinatura do dossiê, assinatura do livro. E temos muito mais material, tá, companheiros? Tem os materiais que são os panfletos, os boletins, os suplementos aí para os jornais. Quem tem essas assinaturas aí, a gente também envia para você gratuitamente, tá bom? A gente envia todo esse material para vocês aí, se vocês fizerem a assinatura do jornal, ou assinatura do dossiê, ou assinatura da revista Textos, né? Outro caso que a gente tem aqui em especial é o nosso diário da Causa Operária, que você pode lá acessar matérias, todas as matérias, todas as polêmicas relacionadas à política nacional, internacional, todas fresquinhas, tá? O jornal, ele é atualizado, esse diário online, ele é atualizado todos os dias, tá? São mais de 30 matérias colocadas diariamente lá para vocês terem acesso ao melhor que tem na política revolucionária, tá bom? Então acesse o Diário da Causa Operária. Nós temos também lá nesse Diário da Causa Operária, nós temos um suporte também para vocês darem uma contribuição para a gente, tá? Financiar essa imprensa, que é a imprensa independente, uma imprensa revolucionária. Então a gente precisa aí de ajuda para manter todo esse material, toda essa imprensa, todo esse material impresso, tudo isso aí que a gente coloca nas ruas, na mão dos trabalhadores aí, a gente precisa de um financiamento, a gente precisa de ajuda. Então, os companheiros também podem estar assinando também o DCO, que é o Diário da Causa Operária, você também contribui com essa imprensa independente e revolucionária. Bom, sem mais delongas aqui, eu quero apresentar para vocês hoje a Jazeli Fernandes Garrido, né? Que ela trabalha, ela é uma companheira nossa aqui, que trabalha no Consulado de Cuba em São Paulo, tá? A professora, ela é mestre em ciências políticas e ela é responsável pelo setor de cultura e solidariedade aqui no Brasil, tá? Jazeli também, ela é professora auxiliar no Centro de Investigação de Política Internacional de Cuba, tá bom? Então hoje ela vai dar aqui para vocês uma palavrinha sobre vários temas que acontecem, principalmente a questão da guerra aí que é feita contra a ilha caribenha, né, pelo imperialismo, né? São vários e vários ataques aí. Vocês vão ver aqui hoje como ela vai colocar pra gente como é feito todo essas manobras do imperialismo aí para atacar diretamente Cuba, né? Então, boa tarde, companheira Jazeli. É Jazeli mesmo que pronuncia, Jazeli?
Pronuncia como é?
Jazeli. Eu tava um pouco preocupado com isso, mas é isso aí. Boa tarde, companheira. Tudo bem?
Boa tarde. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar en este espacio que es una casa más de Cuba, porque para Cuba y Brasil los lazos de amor que nos unen van más allá de momentos tristes y de distanciamiento, sino son fuertes, son poderosos y siempre compartir un espacio donde podamos hablar con los brasileños y a los brasileños es maravilloso. Muchas gracias.
Bom, a gente que agradece aqui a sua participação, acho que isso aqui vai ser é um tema de bastante relevância, de bastante importância. A gente sabe, nosso partido tem feito aí uma campanha em solidariedade, defesa da Revolução Cubana há bastante tempo, né? A gente intensificou isso aí nos últimos tempos agora. A gente teve, companheira Gisele, uma comitiva nossa, né, que foi convidada aí para participar do 1º de maio em Cuba, né? A gente levou um pessoal lá, o pessoal trouxe várias e várias informações para a gente, né? Uma delas lá, que o pessoal estava com muita dificuldade, inclusive em relação a papel, né? Tava com dificuldade em conseguir papel lá e tal, né? A questão da impressão de livros e etc, né? Então a gente vê que existe, então, toda uma dificuldade em relação a isso. A gente tem claro aí que é o bloqueio econômico, né? Que é causado aí pelo imperialismo contra o país, que causa todos esses danos aí, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui nesse programa de hoje, né? E eu queria que a companheira começasse por aí, pode começar falando sobre essa questão e a gente vai desenrolando aqui até chegar no que a imprensa, né, e esse terrorismo mediático que você coloca para mim, que a gente estava conversando antes dos bastidores, que você coloca aí que o país sofre.
Bom, como tú bien decías, yo voy a hablar en un portuñol más español que portugués. Por tanto, voy a hablar bien devagar. El bloqueo económico, comercial y financiero que sufre Cuba hace más de 60 años es una medida de guerra y forma parte dentro de del sistema de guerra híbrida al cual está siendo sometida Cuba casi prácticamente desde el inicio de la Revolución Cubana. Este bloqueo fue recrudecido, ¿no?, con 243 medidas en la administración, o sea, durante la administración de Donald Trump. Por ejemplo, estoy hablando de medidas que a veces una persona dice: Dios mío, pero ¿hasta dónde realmente existe el bloqueo y hasta dónde puede afectar o no un país? Te voy a poner un ejemplo simple. Durante la época de la pandemia, en Cuba necesitábamos respiradores pulmonares. ¿Qué pasó con los respiradores? Y necesitábamos plantas y necesitábamos un conjunto de cosas para poder enfrentar esa cosa que estaba viviendo el mundo, que era el COVID-19 y que afectaba de manera horrible a la población. En ese momento, donde incluso se utiliza el COVID-19 para recrudecer la pandemia, aviones, un avión de Alibaba que llevaba medicamentos, no pudo aterrizar en Cuba. ¿Por qué no pudo aterrizar en Cuba? Precisamente por el bloqueo. Y Alibaba es chino, y los chinos tienen una maravillosa relación con Cuba. O sea que el bloqueo es, además de cruel, tiene un alcance extraterritorial, del cual no pueden escapar ni siquiera los aliados. Aquí en Brasil recuerdo que se había comprado algo que llevaba una determinada logística, y en esa determinada logística había un palle. Nosotros le decimos palle a las cosas de madera que van debajo de las cosas grandes, donde usted puede mover, ¿no?, la mercancía. Y el avión donde estaba esa mercancía que urgía que llegara a Cuba, porque era precisamente para contrarrestar el COVID, no podía salir porque el palle que se utilizó era americano. Y tú dices, pero por un pedazo de madera no puede salir un avión. Bueno, pues ese pedazo de madera impidió que el avión saliera y costó una cifra de dinero adicional para que pudiera salir el avión. Y no estoy hablando de 2-3, estoy hablando de una cifra significativa, 3.000 euros por encima de lo establecido. Es un bloqueo que afecta la vida cotidiana de los cubanos y cuyo objetivo fundamental es sembrar el dolor, sembrar la tristeza, sembrar la desesperanza, la desesperación en el pueblo cubano, para que sea el propio pueblo quien, insatisfecho con la revolución y con el gobierno, pues sencillamente lleve a cabo otra revolución y termine con nuestra revolución iniciada en 1959. Esto fue sencillamente una de las medidas quirúrgicas aplicadas de forma tan detallada, tan terrible. Por ejemplo, podemos decir que durante esta administración la aplicación del título 3 de la Helms-Burton fue otra de las cosas que reforzaron el bloqueo económico, y que como colofón final podemos ver que se colocó a Cuba en una lista de países patrocinadores de terrorismo, donde todo el mundo sabe que Cuba no es un país terrorista. Y esto trae consigo implicaciones directas en el comercio, en la adquisición de transacciones, en la adquisición de préstamos bancarios, porque si usted es un país terrorista, usted no puede tener préstamos bancarios, porque se supone que entonces es para patrocinar el terrorismo. Eso se dice fácil, pero tiene consigo implicaciones en extremos serias. Y como bien dijiste, el bloqueo es solo una parte de esa guerra híbrida a la cual Cuba es sometida. Esa guerra híbrida trae consigo diferentes aspectos, diferentes espacios, donde está el aspecto económico, pero también está un aspecto psicológico, un aspecto mediático y, por supuesto, un aspecto político.
Jazeri, uma coisa então que a gente vê desse bloqueio, ele não é só uma questão econômica, ele é um genocídio, né? Porque essa questão aí do Covid, não ter equipamentos aí de primeiros socorros, que nem, por exemplo, os respiradores pulmonares aí, né? Isso aí afeta, porque mata pessoas, né? Então a gente também tem uma clareza, e podemos dizer também, que para além da questão econômica, é um crime, é um genocídio que acontece contra o povo cubano aí, empregado pelos Estados Unidos, pelo imperialismo aí, contra a ilha, né, José? Bom, nós temos outros temas que... Pode falar, desculpa.
Não, pô, vai falar com você. Sim.
queria falar também sobre o tema aí que você colocou pra gente, a questão aí, já entrando nessa questão do terrorismo, né, como eles organizam, né, alguns atos terroristas, inclusive aí dentro do país, para um sistema de bandeira falsa, né, criar aí oposição contra o governo, inclusive na imprensa internacional, né. A gente viu alguns tempos atrás, talvez, se eu não estou enganado, no ano passado, algumas sublevações, né, eu não diria populares, são coisas pontuais, né, sublevações aí contra o governo, né, e aí a imprensa caiu matando aí de que o governo estava prendendo pessoas, toda aquela história que a gente sabe que é tudo uma farsa, né, mas que a imprensa se utiliza dessas bandeiras falsas aí para poder atacar o governo, atacar o regime, né, de uma forma bem sistemática acontece isso, né, José?
Bueno, esto de lo que hablas es parte de la guerra comunicacional. Una guerra comunicacional que va dirigida a dañar la imagen de Cuba y a dañar la imagen del sistema político cubano. ¿Qué persigue esta guerra comunicacional? Bueno, precisamente desde diferentes canales de comunicación, ya sea a través de los medios masivos de comunicación tradicionales o de plataformas online como YouTube, canales de YouTube, en las redes sociales, sencillamente transmitir mensajes donde se evidencie a Cuba como una dictadura, donde se evidencie a Cuba como un país cuyo pueblo necesita ser rescatado, que se evidencie a Cuba como un sistema fallido, que se evidencie a Cuba como un país donde las personas viven sin esperanza al desarrollo, sin esperanza a la prosperidad, donde la única alternativa sea emigrar. Todos estos mensajes van encaminados precisamente, número uno, a reforzar y justificar el por qué se aplica la política genocida del bloqueo económico, comercial y financiero como una muestra para solidarizarse con el pueblo cubano y no como lo que realmente es, que es una política de guerra y que obliga al país a desarrollar su economía como una economía de guerra, porque ha sido constantemente atacado. Lo otro que persigue esta guerra comunicacional es dañar la psicología del cubano y separar a los cubanos. Y ahí voy a hablarte de la guerra cognitiva, que es esa guerra donde se utiliza una mezcla de mentira con verdad para construir información. ¿A partir de qué? A partir de estereotipos, y que van directamente dirigidas a las personas, ya sea en su carácter de individuo o en su carácter colectivo, un grupo de personas. Y estos mensajes dirigidos de esta manera van a utilizar estereotipos, van a utilizar valores individuales o compartidos como nacionalidad, y van a intentar crear acciones como las del 11 de julio, donde las personas se dividan, donde las personas hagan actos vandálicos, y potenciar por encima de todas las cosas, en el caso de Cuba, ¿qué sería? El pueblo lucha contra el gobierno. Yo recuerdo que el 11 de julio nosotros estábamos mirando las noticias y salía el malecón. En la noticia decía que el pueblo enardecido salía al malecón de La Habana para protestar contra el gobierno. Y yo miraba el malecón y yo decía, Dios mío, pero qué malecón tan grande. Yo nunca había visto que el malecón de La Habana fuera tan grande. Y hay tanta gente realmente. Y el malecón no era de La Habana, era de Egipto. Nada tenía que ver con lo que estaba pasando en La Habana. Recuerdo también haber a Gerardo, el héroe nacional de Cuba, uno de nuestros 5 héroes que estuvo preso por luchar contra el terrorismo tantos años en Estados Unidos, que salió en una de las imágenes como parte del pueblo enardecido que luchaba contra el gobierno cubano. Y era Gerardo a favor de la revolución cubana. O sea, que es esa mezcla de noticias falsas que detona un hecho y voy armando todo un discurso para condicionar el comportamiento de los individuos y accionar las masas en general. Estas cosas no son aplicadas de ahora, no es nuevo, es sencillamente un proceso desarrollado, modernizado, que se aplica hace muchos años por Estados Unidos y cuyo objetivo macro es preservar su status quo de potencia hegemónica en el mundo. Opa. Cuba ha estado sometida a muchas cosas. Opa, maravilla. No sí, solo a las... ¿Sí?
Pode falar, desculpa. É que deu uma travadinha aqui, eu me perdi na sua fala, mas pode. Pode continuar.
Cuba ha estado sometida a muchas cosas, más allá del bloqueo y la guerra en el terreno comunicacional. También ha estado sometida a ataques terroristas concretos, en los cuales han muerto personas. Y quiero mencionarlos, ¿no? Porque son cosas que no podemos olvidar, son cosas que tenemos que tener muy presentes. Porque cuando uno dice Cuba está incluida en una lista de países que patrocina el terrorismo, olvida la historia, el sufrimiento y la sangre derramada por el pueblo cubano precisamente por ataques terroristas provocados por Estados Unidos en el territorio cubano y a los cubanos. Y te voy a mencionar solo algunos de ellos. El incendio de la tienda El Encanto, uno de los primeros comercios nacionalizados en Cuba. Esta tienda quedó destruida totalmente tras el estallido de varias petacas. El siniestro causó la muerte de la empleada Fede Valle y junto con él hubo 18 lesionados, y por supuesto trajo consigo pérdidas de 20 millones de dólares al Estado cubano. Sabotaje, el vapor La Cubre, que era un vapor francés, en 1960. Esto trajo consigo casi 100 muertos y más de 200 lesionados. La invasión a Playa Girón, que fue la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero costó vidas humanas, costó niños huérfanos, costó tristeza. Bomba, por ejemplo, en el Hotel Copacabana. Esta bomba provocó la muerte de Fabio Di Selmo, un joven que tenía 25 añitos. La bomba colocada en el avión de Cubana de Aviación que despegó en Barbados con destino a Cuba y ocasionó la muerte de 73 personas, entre ellos el equipo de esgrima que había ganado la batalla de oro en el campeonato centroamericano. Eran jóvenes, jóvenes llenos de ilusiones, y murieron. Entonces, cuando usted habla de Cuba, tiene que saber que es más allá de una guerra comunicacional y de un bloqueo. También es terrorismo, que ha provocado muertes a personas jóvenes, a personas no tan jóvenes, muertes a ciudadanos cubanos. Pero esto va más allá. También Cuba ha sufrido una guerra biológica. La guerra biológica ha tenido varias manifestaciones, entre ellas la introducción del dengue hemorrágico. Esto provocó 150 víctimas y en su mayoría fueron niños. En 1971 se introdujo el virus de la fiebre porcina africana. En el 78 se introduce la plaga del moho azul, que trajo consigo pérdidas muy grandes para el tabaco cubano. También en este año 1978 introducen la plaga de roya de la caña de azúcar, un elemento en extremo importante para la economía cubana en aquella época. Con todos estos ejemplos, quiero hacer entender que la guerra no es de un solo lado, ni tampoco se hace por periodos específicos. Cuba sufre una guerra que compone todos estos elementos y es constante. No es hoy te voy a atacar porque te mando una plaga biológica y mañana voy a recrudecer las medidas del bloqueo y pasado voy a tratar de sembrar la desesperanza y la desesperación en tu pueblo. Es un pueblo que se ha enfrentado a una guerra múltiple, una guerra constante en todo el momento.
É isso, então, nós temos então uma guerra constante aí de imperialismo contra a Ilha Caribenha, né? Então isso sofre, como vem colocando a companheira aí, não só pessoas adultas, mas também muito as crianças, e como ela coloca a questão da dengue hemorrágica, né? Acho que esse tipo de informação que a gente está repassando aqui, que está sendo colocado, é uma informação que a gente não tem acesso em outro lugar, né? Só num canal como esse nosso, que é um canal independente, que você vai conseguir ter esse tipo de informação, que é a realidade, né? Essa é a verdade sobre Cuba, sobre a situação da população cubana, né? Do povo cubano, e sobre aí o imperialismo que causa tudo isso, né? É óbvio que você nunca vai ver na imprensa venal, aí, na imprensa ligada à burguesia, esse tipo de denúncia que está sendo feita aqui agora nesse momento. Bom, nós vamos entrar no pequeno intervalinho de um minutinho e nós já voltamos para o nosso segundo bloco aqui do nosso programa Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.